eu estarei com vocês até a consumação do século. Eu vou estar com vocês. Não te deixarei, jamais te deixarei. E tem outras promessas, grandes promessas de Deus, outras grandes promessas de Deus para a gente. E eu creio que o inimigo sabe disso, Flávia. O inimigo sabe disso. Então ele procura distanciar você de Deus para que você fique mais só, para que você se sinta sem defesa. Fica distante de Deus para ficar sem defesa. Sem defesa. Porque se a gente tivesse realmente mais perto, por isso que nós, quando nós cantamos aqui, aí você presta atenção nas músicas para você ver. Porque Deus sempre dá a música, uma música inspirada. Ele sempre dá a música para você meditar na música. Deixa-me ver a tua face. Para quê? Exatamente para isso. Eu tenho certeza que se alguém visse ele assim, de olho aberto, com certeza mudaria. Com certeza se transformaria. Com certeza ia mudar. Quer dizer, esse desânimo, essa tristeza, essa incredulidade que toma conta da gente às vezes durante o dia, né? Quando você leva chumbo na asa, etc. Aí você fica assim, aqui. Mas se você visse ele, né? E se você visse ele, se ele falasse para você, olha, né? Levanta sua mão, só como Moisés chegou, levantou a mão e o mar abriu, etc. Se nós começássemos, aí a gente não ia lembrar dessas pequenas coisinhas, que, não é não? Se a gente visse como Paulo viu, e se nós pudéssemos ver, então deixa-me ver a tua face, Senhor. Quando nós cantamos isso aqui, eu falei, é isso que nós precisamos, né? É isso que a gente precisa. Nós necessitamos é disso, Senhor. Olha, deixa a gente ver o Senhor. Amém? Deixa a gente ver o Senhor. É, o profeta queria, sabia que se ele visse a glória de Deus, a glória de Deus é Jesus. Se ele visse a glória de Deus, a vida dele se transformaria. Ele certamente não teria mais medo, nem horror, nem de nada, como aconteceu com Paulo. E nós precisamos disso. Amém? A igreja precisa disso. Toda a igreja, não é só um nem dois, não. Toda a igreja precisa disso. É, não, Senhor, eu não quero mais só ouvir falar do Senhor. Eu quero ver o Senhor. Amém? Eu fico vendo que privilégio teve a igreja primitiva que viu ele. Né? Aquela igreja que viu ele. Por isso é que aquela igreja era daquele jeito. Né? Por isso é que aquela igreja era daquela forma. Porque ela viu. Quem que podia mudar a cabeça daqueles irmãos que viram o Senhor? É que viram ele. E a gente aqui fica realmente, né, envolvido com as coisas e etc, etc, etc. É muito pouquinho o que a gente ouve falar. É muito pouco. Não sei se vocês concordam comigo. É a mesma coisa você pegar e querer tirar a água do mar com um copo. Não é? É a mesma coisa você. É muito pouco que a gente fica sabendo dele. É muito pouco a experiência que nós temos com ele. É muito pouco. Amém? Os grandes avivamentos que já houve na terra, os avivamentos que houve na terra, foram consequência. Presta atenção. Os avivamentos que houve, que houveram. Não é assim? É assim? O que houve? Houve? Houveram, não? Os avivamentos que houve. Né? Como é que foi? Foi fruto de quê? Fruto de uma meia dúzia de gente inconformados. Uma meia dúzia de pessoas inconformadas com o que se tinha de Deus. Então começaram dia e noite, sem comer, não ia embora mais, saía do emprego, sabe, deram uma de doido. Deram uma de doido. E começaram. E juntaram, como foi aqui na Argentina, avivamento no, nos Estados Unidos, avivamento na... onde mais? Na Coreia. Tem um outro aqui que, que o nome está sumiu aqui. Na rua, uma rua, Rua Azusa, não sei. Né? Então foram avivamentos, vários avivamentos. Eles se colocaram naquela situação e disse: Senhor, nós não vamos sair daqui. Nós não vamos sair daqui. E eles começaram dia e noite, ali, etc. Passou anos. E eles ali insistiram. E então, hoje nós temos várias coisas, várias conquistas da igreja. Várias conquistas da igreja foi por causa desses irmãos, desses abnegados irmãos que fizeram isso. Fizeram isso. Inconformado com o que se tinha de Deus, eles começaram então a buscar Deus. Agora vocês concordam comigo, não sei se vocês concordam comigo, que é uma coisa seguinte, que não pode obrigar, né? Não adianta você obrigar. É a mesma coisa da vigília, é a mesma coisa. Você não tem como você obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que não está no coração dela. Você fala: ah, nós vamos escalar aqui 10 irmãos, 20 irmãos, para poder a gente começar a fazer isso. Ah, não vai funcionar de jeito nenhum. Hein? Não vai funcionar mesmo. Nem uma semana não dura, você quer saber? Não vai. Amém. Alguém tem que começar. Que jeito? Hã? Só assim. Alguém tem que começar isso, fazer isso. E não começa para os outros verem, não. Começa bem longe. Porque se você começar para os outros verem, você não vai longe também, não. Bem? Amanhã, por exemplo, amanhece um irmão aqui. Ah, não vai até a tarde, já saiu daí. Começa, se você quiser começar. Longe das vistas e dos fogos inimigos. Mas aos poucos, o Espírito Santo, avivamento sempre é assim. Aos poucos o Espírito Santo vai pegar um que está lá não sei aonde, o outro que está lá não sei aonde, o outro que está lá. E ele começa então, o Espírito Santo começa a juntar essas pessoas. Ele começa a envolver essas pessoas. Você nem sabe que o Vilmar está fazendo lá na casa dele. Você nem sabe que isso está acontecendo com o Cid na casa dele. Você nem pode imaginar que a Sônia também está fazendo. Mas, e aí o Espírito Santo, então, depois vai fazer esse trabalho. Amém? Uma coisa que vai partir de dentro da gente para fora. Amém? Pessoas que não estão conformadas, pessoas que estão desejando. O quê? É. Eu, Senhor, não dá, amém? Deixa-me ver tua paz, deixa-me ver tua glória, amém? Não repara não, Senhor, mas amém? Sem tocar, sem te ver, sem pôr a mão, exagera um pouquinho, não tem importância não. Com o que nós temos, com o que o mundo tem hoje, com o que a igreja tem hoje, é pouco, vocês não acham? Bem, O que vocês acham? Concordam? Amém. Sem, por isso que eu falei, olha, não pode, é sem escândalo, sem alvoroço, sabe? Não adianta juntar todo mundo num lugar, porque não vai longe, né? Vocês concordam comigo? Não vai longe, aí não adianta, não adianta. Tem que ser assim, tem que ser uma obra de Deus mesmo, tem que ser uma obra de Deus, coisa tem que ser particular para particular. Uma obra de Deus mesmo. Deus tem que fazer isso no coração da Lucélia, tem que fazer isso no coração do Cid, tem que fazer isso no meu coração. Nós temos, que eu tô percebendo que a gente está caminhando para uma coisa dessa natureza. E você pensou? Se a igreja começa um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. E, porque é a igreja, de qualquer forma, é a igreja. A separação é apenas física. A separação é apenas física. Mas dentro da gente, o sentimento, o que está acontecendo dentro é a mesma coisa. Amém, gente? Amém? E isso vai trazer muitos benefícios para a gente, para nós, para você, de modo geral. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 59. Então vamos lá, Isaías 59. Eu queria que vocês, vamos ler o capítulo inteiro, Isaías 59, se bem que nós vamos ficar só aqui no fim um pouco, mas vamos lá. É, capítulo inteiro, quem poderia ler, por favor? Presta atenção, acompanha, por favor. Se precisar de parar alguma coisa aqui, a gente fala.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Isso. Para um pedacinho, para um pouquinho. Então, desses dois versículos aí, o que, que dá para a gente entender? Hein, Sônia? Esses dois versículos aí, o que, que dá para entender? Não. Valéria? Também não dá, não. Esses dois versículos nós lemos aí? Por esses dois versículos, nós já temos aqui uma resposta, né, Paulinho? Daquilo que nós estamos falando. Vamos aqui, ó. Não é a mão de Deus que está encolhida. Não é a mão de Deus que está encolhida. Então por que Deus não responde? Pecado de quem? Quem quer falar com a igreja, o mundo ou Deus? Quem quer falar com a igreja? Não, quem quer falar com Deus? O mundo ou a igreja? E por que, que a igreja não fala com Deus? Onde é que está então esse pecado? Então, presta atenção nisso aí, olha. Então aí, quando nós começarmos a orar, quando nós começarmos a interceder, quando nós começarmos a pedir, quando nós começarmos a querer ver Deus, falar com Deus, aquele pessoal que ficou ali naquelas ruas, que ficaram ali, aqueles que ficaram ali orando, intercedendo, que começaram a clamar, com certeza o pecado foi longe, foi ficar longe, não foi ficar com eles não. Amém. O pecado afastou deles. O pecado afastou deles. A igreja, somos nós. E nós temos dificuldade para falar com Deus. Amém? A igreja somos nós. Mas não é só a Dora, não é só o Vilmar. Não é só o Darel. Não é só o Zé Antônio. O Juno. A Lucélia. A igreja somos nós. Então, a igreja estava precisando daqueles irmãos que se colocaram naquela situação e começaram então a confessar, começaram então a dizer: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Não é não? Amém? Senhor, o que é que separa a gente do Senhor? O Senhor está conosco, disse que não nos deixaria, mas a gente não vê o Senhor. Sabe, o inimigo faz da gente gato e sapato. O inimigo aproveita da gente. O que é que está acontecendo? Onde está o Senhor? O Senhor disse que estaria conosco. O Senhor disse que não nos deixaria só. O Senhor disse que o Senhor seria a nossa força. Que o Senhor acamparia os teus anjos ao nosso redor. Mas, e agora? O inimigo está ou não está? Gente, olha atenção. Às vezes no seu trabalho, às vezes lá nós estamos vendo o inimigo aprontar, nós estamos vendo o inimigo aprontar na casa da gente, na vida da gente, no trabalho da gente. Nós estamos vendo o inimigo aprontar na vida da gente, no trabalho da gente, na casa da gente, nós estamos vendo. Não precisa de você ver a cara dele não, mas você sabe que é obra dele. Você não concorda? Nem sabe que é obra dele. Não, se, pelo amor de Deus, a gente está vendo, é obra, só pode ser obra dele, de Deus não é não. E você sabe, está vendo o inimigo aprontar. Então fica aí a pergunta, Senhor, então, o Senhor disse que acamparia os seus anjos ao nosso redor, o Senhor disse que o Senhor seria um escudo presente para nós, que o Senhor, Deus, né, não permitiria que se um caísse ao nosso lado, né, dois à nossa direita, né, de forma nenhuma o Senhor nos deixaria só. Então, Silei, o que está acontecendo? Por que o inimigo tem aproveitado a igreja? Por que os nossos inimigos têm aproveitado nós? Amém? Porque certamente a gente está distante. Certamente há uma distância. E nós precisamos aproximar de Deus. Amém? E nós precisamos chegar mais perto de Deus, porque é ali que a gente vai ter a proteção. É ali que nós vamos ter o conforto. É ali que nós vamos ter realmente toda aquela a graça, toda aquela promessa de Deus para nós. É ali. Quanto mais perto dele, melhor para mim. Amém? Então essa tem que ser a nossa preocupação. E quando nós aproximarmos de Deus, afasta de nós o quê? O pecado. Quando você aproxima da luz, as trevas vão embora. Nós encontramos com Deus e deixamos longe o nosso inimigo. Então ele fala aqui: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas tem alguma coisa, alguma iniquidade, tem alguma coisa ainda separando a igreja, tem alguma coisa ainda fazendo divisão entre a igreja e o céu. Amém. Eu não estou falando do seu problema. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando do seu problema. Eu quero que você se coloque não como pessoa individual, mas coloque como igreja, como povo, como casa de Deus. Porque às vezes você se condena por causa de alguma coisinha ou por causa de alguma coisa, mas eu garanto para você que não é só você, não. Eu tenho certeza que não é só você. É o seu, o meu, o nosso. E é exatamente por isso que eu tenho a liberdade de falar para você dessa forma. É exatamente por isso que eu tenho a liberdade de dizer para você que nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Amém? Do seu reconhecimento. Nós precisamos de você. Interessante, eu tive um sonho pequenininho essa noite. Até cheguei a comentar com o Ramiro. Foi assim, coisa bem pequena. Era um jogo de futebol. Uma coisa assim, foi bem rápida. Mas num jogo de futebol, eu via que as pessoas que estavam jogando ali do nosso lado, que as pessoas que estavam do nosso lado, algumas simulavam, assim que, em vez de ele ir lutar, pelejar, né, se esforçar, ele simulava uma contusão, um machucado qualquer assim. Tá. Ele corria, mas de repente ele quando ele via que estava difícil, ele mancava, ele simulava uma contusão. Né? E com isso os adversários começaram a ter só vantagem, né? Os adversários então começaram a deitar e rolar. E o nosso time me preocupava bastante por causa disso, porque eu via assim que eram pessoas do nosso lado, mas que não estava 100% fisicamente. E todo mundo sabe que num jogo de futebol, a pessoa não estando bem fisicamente, ele não rende. Né? E eu via que as pessoas não estavam bem, Sabão. Não estavam bem fisicamente. Mas eu até me lembro do Sabão lá no jogando lá, fazendo meio de campo lá. Né, Sabão? Ah, eu estava perguntando se ele estava mancando. Sabão estava mancando. Amém. Deixa pra lá, né? Mas a verdade é essa. Nessa, às vezes Deus usa um exemplo para você entender bem que nós não somos um, nós somos uma equipe. Nós não somos um, nós somos um povo. Amém? E todos têm que estar bem preparados. O apóstolo Paulo diz que o atleta não recebe o prêmio se ele não estiver bem, se ele não correr conforme as normas. E a gente sabia. Interessante que eu sabia que aquela pessoa estava simulando uma contusão para não se esforçar, para não. E aí, como é que fica? não é trabalho de um, é trabalho de todos aqueles cujo coração está em Deus e cujo coração sabe, aquele que realmente não está conformado com as coisas que estão acontecendo. Amém. Amém, gente. Eu lembro vocês a história de aquele homem que ficou ali no templo anos e anos. Só Deus sabe quanto tempo ele ficou ali no templo, que ele disse e pediu para Deus que ele não morresse enquanto ele não visse Jesus. Ele tinha certeza, ele pedia a vinda de Cristo. Agora nós vamos pedir a volta de Cristo. E ele ficou no templo ali, e ele disse que ele não queria, que Deus não permitisse que ele morresse sem que ele visse Jesus. E quando ele viu a criança ali naquele dia, quantas crianças não eram apresentadas ali? Quantas crianças não eram apresentadas? Quantas crianças ele não viu serem apresentadas? Quantas? Mas uma delas foi diferente. Uma delas certamente causou uma impressão nele diferente. Quando ele viu aquela criança, ele falou: é ele. Ele viu. Amém. Hoje o Ramiro estava falando para mim assim, ó, que dia que eu ia terminar? Não sei se foi o Ramiro que falou. Foi, Ramiro? Que dia que nós íamos terminar? Porque aqui fora, aqui na frente, a gente vai fazer um lugarzinho aí de oração. Que eu queria que não tivesse nem um minuto sem oração, né? Era um lugar ali de oração. Simples, sem nada, uma pedra, e você é ali um lugar de oração. Pequenininho, aí fora. Aí ele falou, né? Que dia que vai ficar pronto isso aqui? É, se Deus quiser, uma coisa que precisa ser feita com urgência, talvez primeiro que qualquer outra coisa. E a gente acostumar. A você chegar lá 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encontrar ali alguém ali, né? Alguém ali. De tal maneira, eu penso assim, eu sonho assim, que de tal maneira que seja um lugar que você, ao que você entrar lá dentro, né? Será que a gente consegue isso? Igual você põe a mão dentro de um forno, você sente o calor. Se esse lugar for um lugar assim, ó, que você entrar lá dentro, você... Hein? Meu Deus, vamos. Será? Deus, não permita o pecado entrar aqui dentro. Deixa o pecado, deixa ele lá de fora. Não é para idolatrar o lugar, não é. É um lugar de oração. Que o mundo fosse assim. Mas como nós não somos capazes, vamos fazer de uma caixinha de fósforo. Amém. A gente pensa isso, uma idolatria? Não é uma idolatria. Por quê? Porque Paulo tinha um lenço, né? Que o lenço dele, de repente... Todo mundo queria o lenço de Paulo. Você pegava no lenço de Paulo, estava arrumado a sua vida. Bem? Se pegasse no lenço de Paulo, estava arrumado a sua vida. Você passasse na sombra de Pedro. Ah, amém, gente? Então, tem razão, é. Tem razão. Amém? Aí sim, a mão de Deus estava de jeito para eles. Que jeito que a mão de Deus estava para eles? Qual é o grande problema? Grande mal. Qual é o grande mal? Qual é o grande problema? Vamos ver quem sabe. Qual é o El? Qual é o grande problema, Júnior? Qual é o grande problema, Humberto? Qual é o grande problema? Elias. Paulinho. Hã? Pela Roberta, é a Roberta esperando pelo Daniel. O Júnior espera pelo Ramiro, o Ramiro espera, a Divina fica esperando pelo Nivaldo, o Nivaldo fica esperando pelo Cid, e assim vai indo. Então nós, por isso é que não acontece, por isso é que não é, nós não podemos esperar nem, eu peço a vocês, gente, vamos orar, já que vamos insistir, vamos pelejar. Senhor, toca para que alguém comece a fazer isso. Amém? Senhor, olha, que alguém comece a fazer isso. Tá, não vamos orar para acusar, nem orar para botar defeito. Nós já chegamos à conclusão que todos nós somos pecadores. Né? Nós já chegamos à conclusão que a gente está... todo mundo passando pela dificuldade, uns mais, outros menos, uns mais, outros menos, mas se Deus quiser, Deus tiver misericórdia de nós podemos fazer alguma coisa por essa geração. Bem, peço. E a mão de Deus então vai ser vista. A mão de Deus então vai ser vista. Não é assim? Eu tenho certeza. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é, ele não faz acepção de pessoas. Aquelas pessoas não eram melhores do que nós. Ele não é injusto para não entender. E não é injusto também para não permitir que a gente, que nós, as nossas orações sejam respondidas. Amém? Será que essa igreja, com essa pequena quantidade de gente, alcança isso? Bem, também acho que alcança. Amém. Continuando aqui. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há quem invoque a justiça. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ninguém há quem invoque a justiça com retidão. Nem há quem pleiteie com verdade. Não é chegar e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, quebra meu tronco. Não. É chegar e dizer: Senhor, olha, a situação é grave. A situação é grave. O Senhor tem toda a razão quando o Senhor fala aqui. A situação é grave. É grave porque realmente eu concordo com o Senhor que não há quem invoque a justiça. Nós não estamos, Senhor, preocupados com isso. Nós estamos preocupados ainda em resolver os nossos problemas. Nós estamos ainda, Deus, voltados para os nossos problemas. Nós não estamos pensando nos seus problemas, Senhor. Nós não estamos preocupados ainda. A igreja talvez ainda não chegou a isso, Senhor, a entender que nós não estamos aqui para fazer senão a sua vontade. A igreja, nós estamos trabalhando é para Deus, edificar a igreja. Nós não estamos aqui para Deus resolver o problema de A, B e C e resolver a questão de um, do outro, etc. Não é, não é isso. Vocês concordam que não é? Aí sim, o problema da gente, ele vai ser resolvido no caminho, né? Mas nós estamos aqui para quê? Para pedir justiça, invocar, né, a justiça. Senhor, faz justiça. Senhor, retidão. Senhor, verdade. A vaidade, espanta a vaidade no meio da gente. Que coisa mais horrível. Tira a vaidade da gente. Que coisa boba. A vaidade. E assim por diante. E assim por diante. Aqui diz assim: chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. Mas se a gente choca ovo de cobra, o que comer os ovos deles morrerá, e o ovo que for pisado sai daí uma víbora. As suas teias não prestam para vestido, nem se poderão cobrir. O que se faz as suas obras são obras de iniquidade, ato de violência há nas suas mãos. Então nós estamos vendo isso acontecer aí, né? É claro, a igreja está vendo isso, então a igreja que vai lamentar. O mundo não vai lamentar, ele não está vendo. Não é assim, Paulinho? O mundo não está vendo, não é não, Cid? Como é que o mundo vai lamentar isso que nós estamos passando? Nós não, eu, ninguém está passando isso, não. Ninguém está passando isso, não. Aconteceu? Prende. Pena de morte. E não sei o quê. E etc. E mais isso e mais aquilo. Ninguém lamenta. Amém? Ninguém lamenta, ninguém chora por aquilo que está acontecendo. Ninguém lamenta a infelicidade dos outros. Ninguém lamenta a desgraça que toma conta. Porque a violência, mas o dia que a violência chegar na casa da gente? E o dia que a violência chegar na casa da gente? Não é não? Nós vamos então esperar a violência chegar na casa da gente para a gente chorar, não é não? Vamos chorar. Senhor, olha a violência. Senhor, olha a injustiça, a ruindade, o que toma conta. Amém, gente? Ou não é isso? Deus nos chamou, não foi ser para ser sal? Deus não chamou a gente para ser luz para o mundo? Deus não chamou a gente para poder fazer essa diferença? Foi para fazer essa diferença. Amém, gente? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tem compaixão da gente. Para que o Senhor quer a igreja, Senhor? Para quê? Para que o Senhor precisa da igreja? Para quê? Então nós estamos aqui. E eu acho que nós vamos ficar aqui. E muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Eu louvo o Senhor por esse... por esse espírito, esse sentimento que toma conta da gente nesse dia. Não é só eu, não. Tenho certeza que muitos outros irmãos aí vão começar a sentir, ou se já deve estar sentindo, e começar então a pleitear, a requerer um mundo diferente, um lugar diferente. Amém? Uma vida diferente. Porque nós temos absoluta certeza que a terra, essa terra, a gente não vai ter um lugar só para nós nessa carne. Não vai ter um lugar só para nós nessa carne, não vai ter. Amém? E você falar: não, eu vou andar direitinho, vai dar tudo certinho. Não vai, meu irmão. nessa carne não tem um lugar onde você possa se esconder. Amém. E é por isso que essa igreja não cresce. Porque o pastor, amém, só prega. Amém. Você concorda? Certo, Samuel? É verdade. É não, Flávio? É. Mas é, mas não tem. Tem aonde nós vamos esconder? Aonde? Aonde nós vamos esconder? Aonde? Não, filho. Tem algum lugar? Você fala, não, pode ir para lá, que lá não tem problema. Tem. Então vamos apressar a vinda de Deus dessa forma. Vamos pedir a Ele, com toda humildade, com toda humildade, com toda humildade, viu, gente? Olha, nada de arrogância, nada disso. Com toda humildade, Senhor Jesus, salva. Salva o seu povo das garras. Salva a gente, tira os pés da gente dos laços. Né, Léo? Tem misericórdia. Porque quando a gente pensa que não, a gente está dando lugar ao inimigo. Amém. Agora, para a gente finalizar aqui, depois você lê o capítulo inteiro, que não vai dar tempo da gente ler. Mas a Bíblia diz o seguinte aqui, ó. Diz que quando Deus viu que não havia ninguém, 16, Deus disse que não havia ninguém, não houvesse intercessor, não houvesse quem interessasse pelo que ele havia mostrado, ele mesmo vestiu-se de justiça e com uma couraça pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu sobre si veste de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. Então isso aqui, irmão, tem duas coisas que você deve analisar e ver aqui. Primeiro, Jesus viu que não tinha ninguém e ele veio. Ele fez. Só que ele fez e provou que dava certo. E diz o seguinte, que como? Ele provou que ia dar certo. Que ele provou que dava certo. Porque Deus não estendeu a mão para ele. Então, por quê? Porque ele intercedeu e ele se colocou do lado da justiça. Ele se colocou do lado correto. E aí o que aconteceu? Deus não estendeu a mão para ele? Entendeu? A mão de Deus ficou encolhida para ele? Não, não ficou encolhida para ele. Deus entendeu. Só que isso aqui não é só para ele, não. É para nós também. É para nós também. Porque ele veio apenas mostrar, apenas dar o exemplo. E nós vamos segui-lo. Que se nós fizermos a mesma coisa, a mão dele também vai ser estendida para nós. Amém? E olha para você ver. E olha para você ver o que, que vai acontecer. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários. Aí, Paulinho, você começa a ver, então, os seus adversários. Amém? Aí você começa a ver a mão de Deus agindo em seu favor, Paulinho. Nós vamos começar realmente a ver o que nós não estamos vendo. Amém? O que que Jesus, a mão de Deus estava, e os adversários dele, que era enfermidade, que era morte, enfermidade, os adversários dele, a morte, a enfermidade. O que que aconteceu? Ele não venceu? Ele não venceu os adversários? Então veja bem, será que Jesus tinha alguma preocupação, algum problema com vaidade? Então foi um adversário que ele venceu. Será que Jesus tinha problema com inveja? Não, então foi um adversário que ele venceu. Amém, gente? Será que Jesus tinha problema com pagar aluguel? Com ganhar isso ou ganhar aquilo? Não tinha. Ele venceu todos os adversários. Amém? Todos. Porque a gente pensa o quê? A gente pensa que adversário da gente é o quê? É isso tudo. Porque se você não tivesse vaidade, meu irmão, quanta coisa você não evitaria. Concorda, meu irmão? Então, esses são os nossos. É um espírito de vaidade. É um espírito de vaidade. É um espírito disso, daquilo. É um espírito daquilo. É um outro espírito, né? Que vai sempre colocando essas coisas. E são os nossos adversários. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. É contra os demônios. É contra os principados, as potestades que estão agindo. Amém? Quisera eu não ter esse ou aquele adversário. Amém? E hoje o inimigo leva vantagem por causa dos nossos adversários. Por causa dessas coisas que às vezes a gente ainda está. Amém? Quanta coisa. Ainda nós estamos presos, amarrados. Quer dizer, nós somos livres e ao mesmo tempo presos, amarrados por alguma dessas coisas que o inimigo ainda nos mantém em cativo. Mas se nós começarmos a orar, começarmos a interceder por justiça, se nós começarmos a buscar, se nós, esses inimigos, eles não vão ficar, eles vão ter que sair. E a mão de Deus será ao nosso favor. Amém? Amém, gente? Vocês concordam com isso? Concorda? Amém, amém, Paulo? Não é assim, Humberto? Amém, Rosimeiro? E agora, se a gente vê que o inimigo está tomando conta, você vai deixando. O inimigo está tomando conta, você vai afastando. E cada vez as forças vão, né, Paulinho, vão se esvaindo. E aí vai indo. Aí um pouquinho você não é capaz nem de reagir. Amém? Ou não é isso? Ou não é? Claro que é. Com certeza é. Versículo 20. Às vezes assim, ó. Então temerão o nome do Senhor. Então temerão o nome do Senhor. Por que que as pessoas temiam a Deus? Temiam o nome de Deus? Por quê? Porque viam naqueles homens. Viam como Deus, viam como a coisa acontecia na vida daquelas pessoas. E começaram então a temer o nome do Senhor. E aí as coisas realmente começaram a acontecer. E aqui diz que Deus virá. E ele virá, tal como a corrente impetuosa, que o assopro do Senhor impele, e virá, versículo 20. Ele virá um redentor a Sião. Ah, vai vir, Paulo. Sião, eu não sei aqui quem é. Não sei aqui quais são. Mas ele virá. Aqui está escrito, eu creio. Aos que em Sião se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles. Olha a aliança, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, referindo a Jesus, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos. Nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora para sempre. Então, eu vi isso aqui, irmãos, assim, como uma grande promessa de Deus para nós. Eu vi assim como uma grande promessa de Deus para nós. Qual a grande promessa de Deus? Os inimigos. Hoje mesmo na rua, eu estava com o Fernando e falei, se eu sou um filho de Deus, né? Aquele que se levanta contra um filho de Deus. Eu preciso ter essa confiança e eu preciso sentir que realmente eu sou um filho de Deus e que ninguém pode se levantar contra um filho de Deus. Mas eu preciso ser. Amém? Eu preciso ser. Amém? Então eu sou um filho de Deus. E eu preciso zelar disso. Eu preciso zelar disso. É a mesma coisa do filho do rei. Amém? Você não vê o filho do rei jogando bola na esquina. Você não vê o filho do rei lá jogando sinuca lá nos barzinhos. Vê? Você não vê o filho do rei lá estudando na escola lá do bairro. Vê? Não, você vê o filho do rei aonde? Às vezes a gente nem vê. A gente nem vê. Por que não? Porque é filho do rei. Jesus, você ouvia falar de Jesus nas esquinas, nas coisas, não sei o que. Quando Jesus apareceu, foi a maior surpresa. Quem é ele? Quando Jesus apareceu, foi a maior surpresa. Não se via Jesus. Mas este não é o filho do carpinteiro. Sabia apenas que ele era o filho do carpinteiro. Você não via Jesus em conversinha, com rodinha? Via? Por que, Paulinho? Via de quem? Amém? Herdeiro de Deus. Filho de Deus. Herdeiro de Deus. Então nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos sentir dessa forma. Bem, precisa sentir. Nós somos. Outro dia eu falei aqui, os irmãos gostaram de eu falar assim: olha, Jesus, o meu Senhor, é Deus. O meu dono é Deus. Eu sou propriedade de Deus. Amém? Eu preciso sentir isso. Meu dono faz de mim o que ele quer. O dono faz da gente o que ele quer. O meu Senhor, o meu dono, meu Deus, ele é Deus. É pouco, né? Simplesmente Deus. Amém? Todo mundo gostou dessa, né? Não esquece ela não. Agora essa outra, agora de hoje. A de hoje qual é? Nós somos? Quem é seu pai? Deus. Mas toma isso, gente, olha. Não é só falar de cabeça, da boca para fora, não. Fala assim, por que você não vai fazer isso assim? Não posso. Sou filho de Deus. Amém? Por que você não envolve com essas coisas assim? Tá? Não posso. Por quê? Filho de Deus. Amém? Pensa bem. Eu vou dar 5 minutos para você pensar nisso. 5 minutos. Será que a gente via Jesus envolvido com coisa, com um negocinho daqui, outro ali, rodinha de fumo, etc., conversando, discutindo sobre isso, sobre aquilo? Amém, gente? Não é não? Certo, Vanildo? de que nós começarmos a valorizar isso, quando nós começarmos a deixar de ser criança, quando a gente começar realmente a entender que nosso Senhor, nosso dono é Deus. É Deus, simplesmente Deus. E que nós somos filhos do Rei. Amém. Filhos do Rei. Filhos de Deus. Herdeiros de Deus. E aí sim, eu tenho certeza que aquele que se levanta, aquele o inimigo da gente, vai deixar a gente em paz. Amém? Amém. Deus falou conosco, gente. Amém? Falou com a gente. O que você acha, Wilma? Deus. Vou perguntar para uns dois ou três aqui. Wilma.
O que eu achei assim muito importante é essa experiência que a igreja precisa ter com Deus, né? A gente fica imaginando assim o quanto deve ter sido bom para a igreja primitiva ela ter visto a Cristo, ela ter visto a Deus. E certamente a pessoa que tem essa experiência, a vida dela muda. E como o senhor começou a falar na reunião aí hoje, a dificuldade está tão grande, né? A gente vê a maldade do mundo, a violência, o pecado, e na verdade a gente se sente fraco, incapaz de fazer alguma coisa. Por quê? Porque está faltando esse algo mais, que não é nosso, é de Deus, vem de Deus esse algo mais. E eu creio, né, conforme a palavra foi falada, se a mão de Deus está estendida, eu acho que só compete a nós pedir para Deus ter misericórdia da gente, porque se realmente a gente for olhar para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, a gente não vai chegar lá, mas se a gente pedir, clamar a Deus, Ele vai atender. Aí sim, eu acredito que o dia que a igreja tiver essa experiência, o dia que a igreja sentir que a mão de Deus está sobre nós, a nossa vida vai mudar. A gente não vai medir consequências, vai falar, larga tudo, a gente larga e vem, porque a gente sabe que Deus está.
O que eu acho importante o senhor falar é sobre que a mão de Deus está estendida para nós, que só nos resta nós procurar. Né? E buscar, pedir a Ele o auxílio para nós que estamos fracos e todos. Ele está pronto a estender a sua mão e nos ouvir. Basta que nós procuremos Ele.
É, o que eu entendi é que Deus está chamando, né? Porque está no tempo certo. E a gente dedicar mais, né? Mais tempo, porque o tempo está curto, né? O pessoal quase está tendo. O tempo não está dedicando, quer dizer, muito, né? Vamos dedicar mais um pouco. É isso.
Amém, irmão. O que eu pude entender é o seguinte, que Deus está realmente estendendo a mão para a gente agora. Porque a pessoa que ouve uma palavra dessa e amanhã tem coragem de levantar e não crer que ele realmente é um filho de Deus, que vai para o trabalho e não crer, que fala assim, olha, eu vou para o meu trabalho, mas eu vou a servir do Senhor Jesus, é muito descrente. E é impossível a pessoa, o ser humano, agradar a Deus sem fé. É ter fé, falando, eu sou filho de Deus. Igual o senhor falou, o filho do rei não pode fazer certas coisas, porque a gente é filho do rei, é crer mesmo, é lutar por essa salvação. E Deus está aí, está estendendo a mão. Todo dia Ele fala. É, olha, é seus pecados que te afastam de mim. Pega na minha mão. Eu acho que é isso que Deus falou hoje comigo.
Animou a igreja ou desanimou? Hein?